No meio da rotina caótica de uma trabalhadora estudante, as viagens fazem parte da aventura e, com elas, mil pensamentos e ideias que gostaria de partilhar. Vamos a isso? Então, vem de pendura!
Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vem de Pendura, ao primeiro episódio de 2023. Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu espero que já tenhamos vídeo, que já tenhamos áudio de qualidade, que corra tudo bem nesta gravação. Eu pelo menos esforcei-me para que isso acontecesse, e espero que vocês gostem deste resultado. Portanto, agora, se tiverem esse interesse, já podem ver este episódio no YouTube com vídeo ou ouvir nas plataformas de áudio habituais, não é? Caso estejam a conduzir ou a arrumar a casa, seja o que for, sei que para mim é muito mais prático ver, ouvir, aliás, podcasts em plataformas de áudio, mas eu gosto de ver podcasts também, apesar de não ter toda a disponibilidade do mundo para isso, mas sempre que posso opto por ver e não por ouvir nas plataformas. Acho que dá outro tipo de proximidade. Então, é o primeiro episódio do ano de 2023. Eu entrei bem em 2023, apesar de assim que tocou a meia-noite, deu-me uma crise de soluços horrível, que durou para aí 10 ou 15 minutos. Ou seja, eu solucei compulsivamente durante 10 a 15 minutos a partir da meia-noite. Portanto, não sei se isso é um bom ou mau presságio, mas quero acreditar que é bom. Eu comecei o ano, confesso que um bocadinho nostálgica. Isto para mim é muito estranho, porque eu não costumo ser nostálgica. Não costumo ser aquela pessoa que gostava de reviver certos momentos ou que, sei lá, acho que tenho algum nível de desapego em relação às memórias, no sentido em que elas estão cá e ainda bem, eu gosto delas, mas não me apego demasiado, sigo facilmente em frente para um novo capítulo e tudo mais. Mas confesso que nesta passagem de ano, no dia 1, e mesmo ontem, hoje é dia 3 de janeiro, não é? Portanto, é o início do segundo período escolar. Estou agora a caminho do Algarve para ir para o meu trabalhito. Mas nestes 2 dias, portanto, a partir da meia-noite até hoje, estou também, ainda é cedo, não é? São 8:15 da manhã, mas tenho estado um bocadinho nostálgica, porque acredito eu, não é? Eu gostei tanto de 2022 e foi um ano tão feliz para mim, que pá, sei lá. Foi um ano que me trouxe mesmo muita felicidade e foi um ano que me trouxe muita coisa boa, muita concretização, muita realização pessoal, muito crescimento. E atrevo-me a dizer, se calhar, que foi dos meus anos mais felizes de sempre, em termos de, sei lá, de saúde mental e de saúde física também. Apesar de ter tido os meus contratempos, não é? Das minhas lesões e de tudo e mais alguma coisa, mas não sei explicar bem. Foi um ano que me deixou mesmo, mesmo, mesmo muito feliz e muito realizada, muito concretizada. E então eu quero mesmo muito que este ano não fique atrás do ano passado, nesse sentido. Portanto, acho que é um bocadinho por aí. Eu até pensei em ler-vos as minhas realizações de 2020, portanto, os meus objetivos para 2022. Desculpa, eu sei que está à luz, mas pronto, vocês já sabem, esta é a parte que eu não consigo controlar, porque, não é? Não consigo mudar o sol de sítio e não consigo ir conduzir para o outro lado. Portanto, é o que é. Mas pronto, eu fiz, aliás, eu faço, este ano não fiz, mas se calhar ainda, mas ainda vou fazer, fiz uma lista de objetivos para 2022, e tentei que os meus objetivos fossem realistas, não é? E se calhar por terem sido realistas e eu ter conseguido concretizá-los, isso também ajudou a que eu este ano me sentisse concretizada, porque obviamente que as expectativas que nós colocamos em relação a tudo, não é? Determinam também a forma como nós vamos reagir aos resultados. Então, pronto, é assim, eu agora não consigo estar a ler os objetivos, mas sei que tinham a ver com publicar o meu livro, conseguir publicar o meu livro, ler um livro por mês, acho que foi isso que eu escrevi, um livro por mês, e esse aí eu vou alterar esse ponto para 2023, porque de facto eu consegui ler um livro por mês em 2022, mas não foi de forma consistente, ou seja, senti que tinha de cumprir aquele objetivo, então às vezes passava 3 semanas do mês sem ler, e na última semana engolia, por assim dizer, um livro, e também não acho que seja esse o objetivo. Portanto, no meu caso o objetivo é de facto ter mais hábitos de leitura. Eu escrevo mais do que leio e acho que isso não é a ordem correta, e acho que para eu aprimorar a minha escrita devo ser uma leitora assídua, e conhecer vários tipos de linguagem e tudo mais. Portanto, o meu objetivo para 2023, ainda em relação a este assunto e em contraste com 2022, não vai ser ler um livro por mês, portanto 12 livros num ano, vai ser sim ler um capítulo pelo menos de um livro por dia. Portanto, acho que isso já acaba por ser realista na mesma, obviamente que depende dos livros, não é? Porque há capítulos de livros que são muito grandes, mas acho que é fazível. Pelo menos um capítulo de um livro por dia, acho que faz mais sentido do que um livro por mês, porque assim pelo menos já estou a incutir o hábito diário. Outra coisa que eu me lembro que meti na minha lista foi ter um estilo de vida mais ativo, portanto fazer desporto, e consegui fazê-lo e fi-lo durante grande parte do ano. No entanto, a partir de setembro, com as minhas lesões, fiquei um bocadinho, portanto eu continuei a fazer e a manter-me ativa, mas no que toca à fisioterapia, porque também não consegui fazer muito mais do que isso. Agora, portanto, no dia 1, que foi domingo, o ginásio no Alentejo não está aberto. Eu sei que no Algarve há ginásios que estão, no Alentejo não. Portanto, não fui ao ginásio no domingo, mas fiz a minha passadeira. Ontem já fui ao ginásio e hoje conto ir ao ginásio também depois do trabalho. Portanto, para voltar à minha rotina, eu já estava habituada a treinar todos os dias, portanto se houvesse um dia que eu não treinasse, era no dia em que eu fazia a viagem para o Alentejo, porque de facto é um dia que é muito cheio, mas este ano letivo consigo arranjar forma, a menos que tenha fisioterapia. Se tiver fisioterapia não consigo, mas pronto, e é assim, portanto voltar a esse estilo de vida mais ativo. Esse estilo de vida mais ativo também me obriga a beber mais água, apesar de esse ser o objetivo que eu menos cumpri em 2022, e é uma luta constante que eu tenho todos os anos, é o beber mais água. Eu tenho muita resistência a beber água e isto é muito estranho porque eu gosto de beber água, ou seja, quando eu bebo sabe-me bem, mas eu não me lembro de beber água. E mesmo aqueles truques, não é, de ai tal, andar sempre com uma garrafa de água, eu esqueço-me de andar com a garrafa de água, portanto também não bebo água. Não sei, até já meti notificações, tenho lembretes para beber água, tenho tudo e mais alguma coisa para beber água, e mesmo assim, pronto, confesso que é um desafio. Houve um dia que eu estava a ouvir episódio do podcast na caravana da Rita Ferro Alvim e ela foi uma convidada que eu já não lembro do nome, mas que era médica ou era fisioterapeuta pélvica, não sei bem, era pronto, uma dessas duas áreas, já não lembro se ela era mesmo médica ou se era fisioterapeuta, mas pronto. Mas que aconselhou as pessoas para, cada vez que fazem xixi, beberem água. E isso, de facto, eu tenho tentado adotar isso, porque, pronto, repor os líquidos e não sei o quê, tenho tentado adotar isso, mas às vezes não é prático, porque, não é? Às vezes nós fazemos xixi fora de casa e não temos uma garrafa de água à mão e não há onde comprar água perto, mas pronto, mas esse truque é o que tem estado a resultar mais comigo, acho eu, mas mesmo assim sei que é um grande ponto a melhorar. Eu ontem bebi 1,5 litro de água e no dia 1 acho que também, então também não está assim tão mal, mas eu devia beber mais para já e tendo em conta que faço desporto devia beber muito mais, mas se já 1,5 litro é difícil para mim, eu pelo menos ao início quero manter-me com 1,5 litro para estar confortável e depois sim vou aumentando gradualmente, mas pelo menos essa quantidade acho que me devia começar a habituar, mas de facto é assim o objetivo que correu menos bem para 2022. Mais coisas que eu me lembro que tenha posto na lista. Lembro-me que um dos meus objetivos para 2022 era manter o meu trabalho no Algarve e consegui, e estou muito contente. Era também ter bons resultados na universidade e consegui, portanto também estou muito contente. Este ano eu acho que foi um ano em que eu me senti muito concretizada do ponto de vista da minha carreira e dos progressos que eu estou a fazer para o meu futuro, e porque nem sempre a vida académica é linear e nem tudo na vida académica é boa, ou seja, eu acho que desde que eu entrei para o superior que tenho tido os melhores anos da minha vida, sem dúvida alguma. Acho que os meus anos, a partir da licenciatura até agora, portanto desde 2015 até agora, versus 2015 para trás, foram muito melhores, portanto isso é muito bom, mas no que toca à própria estrutura da universidade, professores e tudo mais, nem sempre correu tudo bem para mim, e é uma coisa da qual não faz sentido estar aqui a falar, mas de facto não tem sido um percurso muito linear nesse sentido e a minha estrutura nem sempre foi muito forte no que toca às pessoas que me deviam proteger ou assim na própria universidade. E este ano, no mestrado, não é? Eu sinto que já tenho essa estrutura. Não é, não vou dizer que é tudo perfeito, claro que não, porque nada é perfeito. Oh, que caraças! Vou reclamar do trânsito. É a primeira reclamação do trânsito de 2023, porque é a primeira vez que eu estou a conduzir em 2023. Mas eu estou na autoestrada e está um bacano a andar lento, a ultrapassar, outro bacana que está a andar lento e não ultrapassa porque também vai lento, enfim, isto é como daquelas situações em que uma pessoa está na autoestrada e vão caminhões que estão tipo 80 a hora e um caminhão quer ultrapassar o outro, portanto um vai a 80 a hora, outro vai a 81 a hora, estão a perceber? E pronto, e o pessoal que vem atrás, paciência para ele, não é? Mas pronto, enfim, já passou a minha road rage, já ultrapassei o bacano lento, que estava a ultrapassar o outro bacano lento, Estava a falar do quê? Estava a falar da estrutura, exatamente. Não é que o sítio onde eu esteja agora a estudar seja perfeito, porque nenhum sítio é. E obviamente nem tudo corre sempre bem. Mas, pelo menos, eu sinto que até agora, sempre que eu tive alguma questão ou alguma coisa para resolver, senti que todos foram muito prontos a tentar solucionar os meus problemas, e sinto que estou a ser muito bem orientada, e esse era um dos meus receios, não é? Porque ao início eu tinha dois orientadores, e agora não sei muito bem, mas pronto, essa é outra história à parte. Mas o facto de ter duas áreas, de estar a fazer duas áreas, não é a coisa mais usual de sempre. E então houve aqui esta questão com os orientadores, mas tive e tenho tido este ano e o ano passado muita estrutura à minha volta, muita compreensão, disponibilidade por parte de toda a gente, a verdade é essa, e então isso também me deixa muito feliz, o facto de eu poder expor as minhas preocupações sem ter receio de whatever, é uma coisa muito boa e é uma coisa que eu infelizmente não senti durante muitos anos em que estive no superior, principalmente na licenciatura e no outro mestrado também não foi muito diferente, mas pronto, mas isto para dizer que em termos académicos está a correr e tem corrido tudo bem, em termos profissionais a mesma coisa, em termos pessoais também me sinto muito feliz, portanto eu confesso que esta questão das viagens, de estar sempre a ir para cima e para baixo, é algo que se está a tornar um bocadinho cansativo para mim, como seria para qualquer pessoa, não é? Isso não é nada de extraordinário, mas confesso que esta questão das viagens, de combustível e de seja o que for, tem sido assim uma tareia bem dada, e que tem afetado um bocadinho o meu cansaço. No entanto, sei que o facto de estar a trabalhar no Algarve e no Alentejo e de ter esta partilha me está a proporcionar ter momentos de qualidade tanto com a minha família como com o resto da minha vida pessoal que está no Alentejo. E então, eu considero que o Alentejo neste momento é a minha casa e é onde eu me sinto bem, é onde eu quero viver, mas esta possibilidade de estar aqui e ali também é uma coisa pela qual eu estou grata, porque provavelmente nem sempre vai acontecer, e esse é o curso da vida, não é? E então, enquanto está a acontecer, é uma questão de eu continuar grata por isso, por continuar a poder estar perto da minha mãe, do meu pai, e tudo mais, é uma coisa que me deixa mesmo feliz. Mas não deixa de ser cansativo, ainda assim não deixa de ser algum tempo perdido, não é? Porque no fundo são 8 horas por semana, mas pronto, faz parte, e neste momento é a minha realidade, e é assim que estamos. Mais coisas que eu tinha na minha lista, eu lembro-me que meti coisas assim mais mundanas, mas que não são assim tão mundanas quanto isso, portanto meti prestar mais atenção, estar mais atenta, não é, aos meus sentimentos principalmente, porque sempre estive muito envolvida, sempre com o outro, no sentido em que priorizava sempre o bem-estar do outro antes do meu, e acho que este ano consegui criar um equilíbrio nesse sentido, tanto que foi um ano em que eu, o 2022 quero eu dizer, foi um ano em que eu criei mais, não vou dizer barreiras, porque eu já as tinha nesse sentido, mas A palavra em inglês é boundaries, portanto eu acho que quebrei barreiras que tinha em relação a algumas questões, mas aprendi a criar boundaries, portanto limites saudáveis, e consegui também no sentido disto, como é que eu quero dizer, limitar o meu círculo para preservar apenas quem respeita esses meus limites e quem de facto me merece, não é? No fundo, nós podemos estar aqui com palavras bonitas e tal, mas a confiança também tem muito a ver com isto, e a minha confiança tem muito a ver com isto também, tem muito a ver com as pessoas com as quais eu me cerco. E neste sentido, quebrei algumas ligações que eram tóxicas, quebrei alguns ciclos, e construí relações mais sólidas, mais gratificantes, e mais recíprocas. Acima de tudo, acho que é isso. Acho que o que eu procurei mais foi a reciprocidade, e é bom perceber que a maior parte das minhas amizades se mantêm desde que eu sou criança, e isso é incrível, eu acho. Quer dizer, tenho amizades que duram há 14, 15, 16 anos, tenho amizades que duram há menos, mas também há uma boa quantidade de tempo, há se calhar uns 10 anos, 8, 9, 10 anos, e tenho também amizades que tenho vindo a criar, tendo em conta o círculo de amigos com os quais me tenho estado a cruzar, portanto, amigos de amigos, tenho estado mais aberta a conhecer novas pessoas e a criar novas relações nesse sentido, e acho que isso também tem sido um ponto positivo, e foi um ponto positivo em 2022 que eu quero preservar, é a nova palavra do dia, é preservar, e sei lá, meti mais coisas como abraçar mais, isso aí confesso que acho que não cumpri, porque não sou muito de abraços, mas tentei, eu abracei mais as pessoas que gostam de abraçar, acho eu, mas este tipo de coisas assim mais do mais, qual é que é a palavra que eu quero dizer, não é espirituais, mas mais da essência, não é? Portanto, de procurar mais e de estar mais atento e de... pronto, neste sentido, não ficar tão em modo overthinking, que era e é uma coisa que me persegue um bocadinho, e que me tem perseguido sempre ao longo dos anos. Sempre fui uma pessoa muito, muito introspectiva e às vezes se calhar até demais, e acho que isso às vezes me afastava um bocado do mundo real. E então acho que este ano consegui preservar essa introspeção que eu considero que é muito importante e que é fundamental para a pessoa que eu sou, mas sem que isso me tire o foco do que está a acontecer à minha volta também. E acho que estar aqui a falar de cor é assim um bocadinho... é um bocadinho redundante, não é? Mas basicamente o meu maior desejo para 2023 é manter o que já consegui conquistar em 2022, acima de tudo, e aprimorar o que ficou em falta. Há objetivos concretos que eu gostaria de concretizar em 2023, mas não acho que não são exatamente objetivos para partilhar, porque há muita coisa que pode acontecer, E se acontecer, vocês depois vão saber, na passagem do ano de 2024, portanto, também não vou ficar a perder nada, mas pronto, acho que em relação aos objetivos e ao que eu sinto em relação a este novo ano, é isto. Eu tenho algumas recomendações para vos dar e que eu já queria ter dado o ano passado, mas assim também acrescento mais algumas. Portanto, em termos de filmes, eu gostava de vos recomendar o filme chamado The Wonder, que está na Netflix, se eu não estou em erro, que é um filme muito, 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 muito interessante e muito bonito mesmo. É um filme que fala sobre uma criança que, como é que eu ia explicar? Que fala sobre uma criança que faz uma promessa no seu aniversário de não voltar a comer. E basicamente circula a palavra de que a menina já não comia há 4 meses, então há uma reunião. Isto não é de todo spoiler, isto é, portanto, é a sinopse, basicamente. Há uma reunião com padres e médicos, acho eu, que estão a querer estudar este fenómeno da menina, porque querem perceber se de facto existe um milagre na Terra ou se existe uma nova santa na Terra. E então eles chamam uma freira e uma enfermeira para vigiar a menina durante, em turnos, não é? Durante 24 horas. E então é isso que acontece, no fundo. A personagem da enfermeira é absolutamente estrondosa. Todo o filme é tão lindo, tão lindo, tão lindo. E eu já vos falei, quando falei sobre o retrato de uma rapariga em chamas, falei-vos que era um tipo de filme que eu gostaria de ter realizado, caso fosse realizadora, e eu acho que este se inclui no mesmo tipo de cinema, com outro tipo de fotografia, mas também cabe dentro dessa estética que eu gosto e que eu procuro. Pá, e o filme é absolutamente maravilhoso, não é de todo para todos os gostos, eu acho, e então, mas é tão lindo, portanto, olhem, deem uma chance e vejam se gostam do filme. Eu também tenho estado a ver uma série que estou ainda a ver, porque são muitas temporadas, e que já é antiga, portanto, esta série já saiu há muito tempo, mas... Ai, credo, um buraco. É uma série que já saiu há bastante tempo, e eu já tinha visto alguns episódios da série, mas nunca os vi seguidos, e por algum motivo, pá, eu não sou muito policiais no geral, e isto está enquadrado nos policiais, mas acho que é um bocadinho diferente, já vos vou explicar porquê. Portanto, a série chama-se Criminal Minds, portanto, Mentes Criminosas, que vocês de certeza que já ouviram falar e de certeza que provavelmente já viram. Eu é que vivo atrás de uma pedra, está tudo bem. Eu já tinha visto, mas vi episódios soltos e nunca prestei muita atenção, por ser de facto uma série policial e eu não adorar séries policiais. Mas porquê é que eu estou a ver e porquê é que eu estou a gostar da série? Primeiro, porque os casos que são abordados não são casos... portanto, isolado, estamos a falar essencialmente, deixa-me meter aqui, de serial killers, e portanto, e quem vai investigar esses casos é uma equipa que faz parte da BAU, que em inglês significa Behavioral Analysis Unit, acho que é assim. Portanto, análise comportamental, a unidade de análise comportamental do FBI, e como o nome indica, sendo, esperem só um bocadinho, não consigo tapar o sol, não faz mal. Como o nome indica, é uma unidade que encontra ou pretende encontrar o assassino, não é? Neste caso, com base no comportamento, com base no perfil comportamental do assassino e com base na victimologia, portanto, na forma como o assassino deixa as vítimas e tudo mais, e que vai no fundo caracterizá-lo com um determinado perfil psicológico, e assim eles conseguem encontrar mais facilmente o assassino. Eu acho isto muito interessante, no sentido em que há muita psicologia ali por trás. Agora, eu vou sensivelmente, pá, não me deixam passar para aquele lado, esta gente também, começaram 2023 com o Road Rage, olha, não me deixam passar, vou ter de fazer mal a rotunda, olha, paciência. Mas pronto, portanto, deixa-me só fazer a rotunda, isto está um bocadinho, ai, enfim, pronto, já passei, está tudo bem. Ok, eu acho isto muito interessante, porque lá está, também eu gosto muito de psicologia, eu gosto muito de toda esta questão da análise comportamental, e acho tudo isso muito, muito, muito interessante. Eu agora estou na quinta temporada, e tenho gostado muito da série, mas neste ponto não sei se estou a gostar de como ela está neste momento. Vou continuar a ver, mas... nós, portanto, durante vários episódios tivemos perante casos, não é? Obviamente fictícios. Alguns deles imitam serial killers que de facto existiram, copycats, não é? Assim que eles se chamam. Mas eu sinto que agora, nesta quinta temporada, têm metido serial killers, portanto, personagens, não é? Com, portanto, muitos problemas psicológicos no sentido de demência, portanto, no caso de pessoas que não são conscientes do que falam, e que têm por base do que fazem, aliás, muitos deles, e que, sei lá, muitos deles passam por traumas muito profundos. E não sei até que ponto é que eles não querem passar a ideia de que se deve ter pena dos serial killers. Que é uma coisa que não, não é? Não. Mas, pá, sei lá. É uma coisa que eu estou a sentir que está a acontecer e que tenho perdido um bocadinho o interesse nesse sentido. Mas pronto, também as séries todas... Ai, meu Deus, aquele bateu no outro carro. Ai, o trânsito está incrível em 2023, adoro. Adoro não, coitado do outro carro, não é? Era literalmente um Jeep que estava a tentar estacionar num lugar super pequeno onde claramente ele não cabia. Mas pronto, o carrinho de trás, coitadinho, levou ali uma mocada. Mas pronto, enfim. Eu vou continuar a ver, estou a gostar bastante da equipa, principalmente. Há alguns dramas que eu acho que são desnecessários, mas enfim, é uma série boa para passar o tempo, digamos assim, para passar o tempo, e às vezes aprende-se lá qualquer coisa, e isso é interessante. Agora, a derradeira série, que, epá, eu estou maluca, e ai, eu gostei tanto daquilo. Eu acho que já tinha falado, não me lembro se já tinha falado dela, mas porque ela já tinha duas temporadas, eu já tinha visto as duas temporadas e gostava muito, mas agora já saiu a última temporada, já saiu o último episódio e ainda gosto mais. Portanto, a série chama-se His Dark Materials, e caso vocês ainda não tenham ouvido falar dessa série, não sei se vocês se lembram de um filme que saiu já há uns anos, eu pelo menos lembro-me de ser bastante piquitita quando o filme saiu, chamado A Bússola Dourada, que tinha ali um urso polar e não sei o quê e tal. E eu lembro-me de ter visto esse filme no cinema. Hoje em dia eu sei que a maior parte das pessoas que leu os livros, eu não sou uma das pessoas que leu os livros, ok? Mas quero muito ler, depois de ter visto isto eu quero muito ler o livro. Soube, entretanto, que muitas pessoas odiaram o filme, eu tinha adorado o filme e fiquei muito triste de não terem feito um segundo filme, porque eu queria ver o que é que acontecia a seguir. E entretanto soube que essa mesma história estava a ser adaptado em formato de série. Pá, obviamente que eu fui ver, não é? E é lindo. É absolutamente maravilhosa a série e eu, não sei, estou tão feliz por ter visto a série e estou tão triste por ter visto a série ter durado e ela ter acabado. E por ter acabado como acabou, é uma série triste. Posso-vos adiantar isso, mas é muito, muito linda, e pronto, e é o meu grande conselho, caso vocês ainda não tenham visto. Eu entretanto, obviamente, lá está, como eu já disse, eu não li os livros, e há aqui uma visão um bocadinho ambígua. Há quem diga, pessoas que eu conheço, não é? Portanto, do meu círculo, que leram o livro e que gostam mais do livro do que da série, mas a ideia que eu tenho dos cibernautas, não é? Portanto, do pessoal das internets, é que a série deu resposta a muita coisa que não está explícita no livro, e que a série está de facto muito boa. E que nesse sentido que está mais clara do que o livro. Agora, eu não sei, não é? Porque não li os livros, mas eu quero muito ler, porque eu adorei mesmo esta história. Adorei tudo. Tudo. Eu nem vos sei explicar porque tenho também um bocado de receio de vos dar spoilers, mas eu acho que não seria. Acho que não seriam spoilers. Mas enfim, em português é Mundos Paralelos, em inglês é His Dark Materials, e pá, é muito bom. É muito bom, eu aconselho-vos muito. Em termos de livros, não tenho assim grande coisa para vos recomendar. Eu continuo a ler a saga do Harry Potter, e portanto é isso. Até agora, no ponto onde eu estou, está bastante, portanto, os filmes estão bastante fiéis aos livros e portanto não é muito difícil, e o que não está nos filmes também não considero muito relevante até agora, portanto há alguns diálogos com colegas da escola e não sei o quê, portanto não há muito que eu possa dizer em relação a isso. Continuo a achar uma escrita bastante infantil e estava à espera de outro tipo de linguagem até, mas tudo bem. Também pode ter a ver com o facto de eu estar a ler em português e eu não acho que a tradução esteja incrível, mas quem sou eu, não é? Mas pronto, assim, de livros não tenho grande coisa para vos aconselhar. Em termos de podcasts, epá, eu tenho estado a ouvir alguns, deixa-me lá pensar em algum que eu tenha ouvido e que tenha assim gostado. Eu não sei se já vos aconselhei, caso vocês gostem de True Crime, o podcast True Crime, True Crime with Kendall Ray, que é o que, aqui ao podcast da Kendall Ray, que pá, para mim é a rainha da comunicação em podcasts e em vídeos no geral. Ela não faz um único... pá, é incrível, acho que ela é a rainha da comunicação e acho que é a rainha do true crime. Portanto, ela está precisamente a fazer o trabalho perfeito para ela. E portanto, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, aconselho-vos muito a ouvir o podcast dela. Mais podcasts que eu tenho estado a ouvir, não tenho estado a ouvir imensos, na realidade tenho ouvido sempre os mesmos, mas olhem, vou ficar com este, que é eu não costumo gostar de comédia. Não é de comediantes, obviamente são pessoas e tudo na boa, mas não tem a ver com isso, tem a ver não sou muito fã de coisas que são especificamente para rir ou de pessoas que falam de uma forma que é suposto os outros rirem, porque normalmente estou a ouvir um chiar. Enfim, espero que vocês não estejam a ouvir um chiar, mas eu estou. E portanto, no entanto, há uma comediante que eu gosto muito e que estou há imenso tempo a tentar encontrar uma data para ir ver o espetáculo dela, mas está a ser muito difícil conseguir conciliar, mas pronto, mas que eu gosto muito da... acho que ela se chama Mariana Machado, a.k.a. Bumba na Fofinha, gosto muito dela. E o podcast dela chama-se Fuso. Ela criou o podcast... Ui? Ela criou o podcast quando estava, portanto, a fazer um curso, acho eu, nos Estados Unidos. E, portanto, estava com os fusos horários trocados, daí o nome do Fuso. Ela agora já não está a fazer o curso, já está em Portugal, mas manteve o nome. E pá, sei lá, eu gosto muito dela. Eu acho que ela não só tem muita piada na forma como aborda as questões, como aborda questões interessantes e aborda-as de uma forma muito inteligente e muito engraçada. E eu que não costumo achar piada as coisas, acho-lhe a ela muita piada. Então, acho que vai ser dessa a minha recomendação em termos de podcasts. E acho que é isso. Não sei se tem assim muito mais para falar convosco. Eu tinha apontado qualquer coisa para falar, mas acho que se eu fizer o episódio já vai ficar demasiado extenso, portanto vai ficar para o próximo episódio. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero mesmo que isto tenha resultado e que vocês gostem do resultado. Pá, desculpem lá isto da luz, mas é o que é, deixa-me lá ver se eu consigo... não consigo... Não sei o que é que eu fiz, mas pronto, a luz, enfim, são coisas que eu não consigo controlar, mas eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Um grande beijinho e até para a semana.